O envelhecimento populacional é um fenômeno global. O Ministério da Saúde diz que o Brasil tinha a quinta maior população idosa do mundo em 2016. Segundo o IBGE, chegou a 29 milhões e 600 mil pessoas acima dos 60 anos de idade. Ao longo dos anos, o país conquistou muitos direitos para os idosos, como o Estatuto do Idoso. Para a professora Rosalina Aparecida Paterzani Rodrigues, da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, apesar disso, é preciso buscar novos avanços.
Então, as políticas públicas, elas foram propostas diante do envelhecimento populacional no mundo e depois no Brasil, né? Por que no mundo? Porque a primeira Assembleia Mundial do Envelhecimento aconteceu em 1982, em Viena. Depois dessa Assembleia Mundial do Envelhecimento, é que os países se comprometeram a reorganizar as políticas em cada país. E no Brasil, a primeira política que teve em 1923 foi com a Lei Eloy Chaves, que foi discutido sobre o sistema previdenciário. E de 23 a 65, o país estava mais preocupado com a economia, né, para atender os anseios da economia, da classe industrial, do que propriamente da questão da melhoria da população. Mas em 74 que começou a lei do INPS com a questão da aposentadoria. E aí que surgiu a Assembleia Mundial do Envelhecimento. E a partir desse momento da Assembleia Mundial do Envelhecimento é que o Brasil começou a fazer as discussões sobre a questão do envelhecimento. E cabe destacar uma questão muito importante no nosso país, que foi sobre a Constituição em 1988. E na Constituição diz que cabe à família, à sociedade e ao governo que cuidasse desse idoso, né? Então já havia essa preocupação, porque nos países desenvolvidos já havia uma mudança demográfica muito grande com relação ao envelhecimento. E no Brasil, essa preocupação em 1988 havia iniciado, mas não ainda marcado como um marco teórico do país, né? Mas a partir de 94 é que foi o grande marco da política do idoso no Brasil, com a Política Nacional do Idoso, em que a proposta era que todos os ministérios do governo brasileiro, cada um tivesse um item específico para o idoso. Mas com relação à saúde, só em 99 que então surgiu a Política Nacional de Saúde do Idoso, pelo Ministério da Saúde, para que então esse idoso fosse atendido de uma forma planejada, né, com relação à sua questão da saúde. E depois, em 2003, que nós tivemos o Estatuto do Idoso, né, que, onde descreve os direitos, o idoso tem todos os seus aspectos. E agora, em 2017, nós tivemos um adendo, né, do ministro, do presidente Temer, com relação à prioridade do idoso que tem mais de 80 anos. Por que isso? Porque o Brasil já está numa fase de bastante envelhecimento populacional. E a percentagem de idosos com mais de 80 anos é grande e merece, assim, bastante destaque em todos os aspectos, né? Na saúde, nos direitos sociais, na questão da sociedade de maneira geral. Então, acho que esses são os pontos, assim, mais importantes.
Professora, como são as políticas públicas para o idoso no Brasil?
No nosso país, as políticas sobre o idoso é a melhor política do mundo que a gente considera, mas ainda falta muito para a gente atingir todas as ações propostas. Por causa dessa questão que você perguntou, da questão do impacto social, né? As famílias, está diminuindo o número de famílias, o idoso está muito segregado, né, na sua casa, não tem pessoas que cuidam desse idoso, porque a mulher começou a sair de casa para o trabalho, então o idoso fica muito só, muita solidão, muita tristeza, aí demanda muitos problemas de saúde, né? E a questão econômica, como você diz, a questão das aposentadorias, a gente vê que o número de pessoas que têm aposentadoria no Brasil é muito grande e mas o valor da aposentadoria ainda, se a gente considerar 900 e pouco, nem R$1.000, é um recurso muito pequeno para o idoso viver, se alimentar, pagar as suas contas de água, luz, telefone, ter a sua medicação. Então a gente verifica que os problemas de saúde estão aumentando, né? O tratamento não é barato, a demanda no serviço de saúde, principalmente nos hospitais, está aumentando, porque há mais pessoas idosas, né, sendo atendidas. Os serviços não estão preparados para atender o idoso. A gente vê em Ribeirão Preto, e por mais que tenha Hospital das Clínicas, Centro de Saúde Escola e várias unidades de saúde, a gente verifica ainda que a demanda é grande e as necessidades são bastante importantes, né? E são necessidades específicas, porque cuidar do idoso não é a mesma coisa que cuidar do adulto, né? Ele tem as suas especificidades que precisam ser avaliadas, né? Não só o uso do serviço de saúde, mas os gastos pessoais também desse idoso. Então, o impacto, ele é de maneira geral na sociedade, né? Mas, por outro lado, a gente vê que tem idosos que têm condições financeiras, né? Que eles fazem os serviços privados, outros tipos de serviços e os gastos pessoais. Então, a gente vê que tem trabalhos, tem projetos, né? Na cidade, em Ribeirão, no caso, que trabalha com a promoção da saúde e que os idosos têm participado bastante para que esse impacto da solidão, esse impacto da dor, esse impacto da falta de amigos, não é? Ele possa estar minimizando com esses projetos sociais. Eu entendo que a universidade tem um papel fundamental nessa valorização, né, desse idoso, para estimular todos a participar desse processo de vida.
Ouvimos a professora Rosalina Aparecida Paterzani Rodrigues, da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.